Já em 2015, o porta-voz da NASA anunciou: existem mais de 100 mil planetas habitáveis por aí. Acreditamos que em no máximo 20 anos, os alienígenas farão contato conosco e talvez 10% dos crop circles, ou agroglifos, aqueles desenhos gigantes feitos nas fazendas, sejam tentativas de começar esse diálogo. Os ufólogos ficaram eufóricos, enquanto os religiosos e os antropocentristas simplesmente ignoraram tal declaração. O blues brother Dan Aykroyd também deu saltos de alegria, exclamando:
eu sabia!
No Canadá, o ex-ministro da Defesa, Paul Heller, afirmou enfaticamente que vários governos, incluindo o canadense e o norte-americano, mantêm contato com mais de uma civilização de outro planeta. No Brasil, ainda tem gente que pede uma intervenção militar como forma de acabar com a corja de corruptos que se instaurou no poder após 4 eleições diretas homologadas pelo TSE. Dessas, em pelo menos 3, o candidato vermelho não obteve apoio da grande mídia, um fato novo na história desse país e que foi lembrado por Sebastião Salgado, que também afirmou:
é por isso que nunca vimos tantos casos de corrupção sendo investigados.
Mas talvez isso seja papo de petralha, e o melhor mesmo é que sejamos comandados por um exército patriota até o caroço e comprometido com a honestidade e a moral de uma sociedade brasileira cada vez mais decadente e sem rumo. Pois bem, deixando a política de botequim de lado, o que estamos prestes a ver talvez não seja a almejada intervenção militar, mas sim uma intervenção infinitamente mais perigosa, de âmbito mundial e que atingirá os 7 bilhões de habitantes desse planeta aguado, ironicamente chamado de Terra. Falo da intervenção alienígena, proclamada pelos supostos mestres da ciência espacial, um grupo que recentemente retirou do ar as imagens recebidas por um satélite próximo do nosso planeta, após a constatação de uma nave não identificada pairar ao lado desse mesmo satélite, que costumava ser visto em tempo real, ao vivo, por terráqueos curiosos. E se a NASA só havia mencionado vidas extraterrestres em 2 momentos de sua história, e a declaração que abre esse roteiro foi justamente o segundo desses polêmicos momentos, quem sabe desta vez a chapa tenha esquentado e os figurões por trás dessa imensa organização tenham decidido informar a moçada antes que a referida intervenção aconteça, dilacerando a credibilidade e a reputação construída pelo veículo de comunicação que eles próprios inventaram. Outra declaração pertinente vem do renomado astronauta Edgar Mitchell:
nós estamos sendo enganados e a verdade está sendo encoberta, mas isso mudará rapidamente. Há 50 anos, essa política de sigilo aos UFOs tinha uma razão militar e estratégica. Agora não. Tal jogo governamental é pantanoso, sujo e burocrático. Isso tem que ser acabado e será. Os ufólogos não se calam e têm a seu favor o fato de que o fenômeno UFO está em constante evolução, inquieto, aumentando a cada dia. Não se pode mais tapar o sol com a peneira. No entanto, a revelação da verdade deve ser gradativa, senão sacudirá e abalará nossos alicerces.
Enquanto isso, em um exercício ainda de loucura, fico tentando imaginar como será essa intervenção, que pelos catastrofistas deverá ser chamada de invasão.
Haverá milhares de suicídios coletivos? Haverá governantes tentando se aliar aos ETs? Haverá um discurso alienígena televisionado e talvez até uma bronca do tipo:
vocês foderam o tudo, por isso estamos aqui.
Haverá algum tipo de agência do emprego para que possamos trabalhar para eles? Haverá sexo interespacial?
Enfim, essas e uma série de outras perguntas esdrúxulas habitarão minha mente pelos próximos anos, ou pelo menos até o fato acontecer de vez. Mas quem sabe o geek campista Philip Kling David tenha matado algumas dessas charadas. Em sua breve análise sobre o tema, o astuto rapaz afirma que provavelmente não haverá qualquer tipo de dominação, uma vez que isso implicaria alguma riqueza material interessante para os ETs, algo como ouro ou diamante, responsáveis por boa parte das pancadarias por aí. Porém, para um ser que pode viajar entre vários planetas, esses bens não possuem valor algum, já que existem virtualmente planetas inteiros feitos de diamante, e o ouro também é um metal extremamente comum no cosmos. Para eles, somos insignificantes, o que não justificaria um extermínio da humanidade. Restaria, segundo Kling, estudar como a flora e a fauna evoluíram nesse planeta em comparação com outros. Isto sim seria uma riqueza não roubada. Sobre a cena clássica dos filmes B, em que o ser zoiudo demanda
"Leve-me ao seu líder",
Philip afirma que, probabilisticamente, uma espécie alienígena é dotada de um tipo de internet mental onde todos estão ligados a todos. O líder passa a ser o grupo. Qualquer um deles será o líder. Desse ponto de vista, nossa estrutura hierárquica é nada mais que uma piada estranha.
Talvez sejam estes os grandes medos dos que detêm o poder na Terra: o contato com uma classe evolutiva que vai derreter essa estrutura de poder. Ninguém quer perder o poder.
Tenho certeza de que essa será a maior lição dada pelos alienígenas, e de que já havia sido profetizada por Lennon, que cantou e tocou em seu famoso piano branco:
"Imagine que não houvesse nenhum país, e o mundo será um só."
Diante de tanta maluquice, não duvidaria que essa inspiração do Beatle revolucionário tivesse vindo do lado de fora da Terra, através de ondas invisíveis capazes de influenciar estrelas do rock. ETs, por favor, venham logo. Estamos no meio da pior pandemia da nossa história recente, e no Brasil estamos com o pior governo possível para lidar com esse problema. Uma ajuda de vocês, numa hora dessas, cairia muito bem.
Acabamos de apresentar mais um Garrafas Separadas. Apoio Rádio Cultura de Curitiba.